Quero compartilhar com os irmãos hoje Apocalipse 4, versículos 1 a 11. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E aos 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Aleluia. Glórias a Deus. Eu tomei como tema desse compartilhar a autoridade que vem do céu. Muitos crentes perderam a noção do relacionamento entre igreja e trono de Deus. A majestade de Deus, a soberania de Deus tem sido barateada. Nós precisamos compreender que há um grande poder neste relacionamento, porque quando estamos perfeitamente identificados com a majestade de Deus, as portas do inferno não prevalecem contra nós, crentes, a sua verdadeira igreja. O diabo não suporta a autoridade do verdadeiro crente. E aí é hora de me perguntar: eu sou um verdadeiro crente? Eu sou um verdadeiro cristão? E quando eu falo verdadeira igreja, verdadeiro crente, refiro-me à única igreja que existe na face da terra, a igreja do Senhor Jesus, a igreja que é formada por todos os salvos de todos os tempos, aqueles que andam conforme a palavra de Deus manda. Toda a orientação está perfeitamente descrita na Bíblia, que é a nossa regra de fé e conduta. Mas existem crentes autônomos? Crentes independentes? Não. É impossível alguém dizer eu sou crente, viver uma vida verdadeiramente crente. Se alguém diz eu sou crente e não tem essa vida em comunhão com a igreja, dependente do Senhor, essa pessoa de fato não é crente. Porque nós somos um corpo em Cristo, muitos membros, e Cristo cabeça, e nenhum membro tem vida em si. Então não existe crente autônomo, crente independente, crente que faz o que quer, que manipula os mandamentos de Deus. Nós precisamos, simplesmente, como crentes verdadeiros, viver dentro deste princípio de autoridade que procede do trono de Deus e organiza a nossa vida como povo de Deus, como família de Deus. Esses princípios de autoridade são muito importantes, porque dentro dos princípios de autoridade estabelecidos pelo Senhor, nós marchamos sempre avante, sempre corretamente. Agora, se nós quisermos agir de forma autônoma, como crentes independentes, estaremos sob comando de quem? Sob comando da vaidade, do orgulho, da rebeldia. E temos multidões de pessoas que se autodenominam crentes cristãos, mas não são verdadeiros no seu dia a dia, não agem como soldados do exército de Deus. Nós precisamos estar sujeitos a todo princípio de autoridade que procede do trono de Deus. Aí sim nós somos crentes verdadeiros. Fora disso, nós estamos correndo sério risco, risco de vida espiritual e vida terrena. O reino de Deus é exclusivamente a igreja do Senhor Jesus. O reino de Deus é um só. A igreja do Senhor Jesus é uma só. Existem nomes denominacionais, placas de igreja diferentes, mas o Senhor nos chama para sermos uma só igreja. Agora, alguns podem questionar, mas tem igreja que não segue a Bíblia. Se não segue a Bíblia, não é igreja do Senhor Jesus. É igreja de qualquer outro Deus, menos do Deus Todo-Poderoso e do Senhor Jesus. Então nós precisamos compreender isso. O diabo, ele vem lançando a ideia muito forte de que a igreja está dividida. A igreja do Senhor Jesus nunca esteve dividida e nunca estará dividida. Porque a igreja do Senhor Jesus é uma só, formada por todos os salvos, que andam sob o comando que vem do Senhor segundo a sua palavra. Independente isso de placa, de denominação, de pastor, de bispo, de apóstolo e outros títulos que dão, a verdadeira igreja do Senhor Jesus é uma só. Então essa igreja é vitoriosa, essa igreja é poderosa, porque ela marcha no poder do Senhor, ela marcha no poder do Espírito Santo de Deus. Agora existe a outra igreja. Nós sabemos que hoje é muito comum o chamado mercado paralelo. O diabo tem seu mercado paralelo também no mundo espiritual. Os crentes falsos, os falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos. Esse é o mercado paralelo. Precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos ficar no que é verdadeiro, para não cairmos no que é falso. Como crentes verdadeiros, nós vivemos constantemente em guerra. Eu gosto da expressão guerra é guerra. E sobrevive quem guerreia. E vence quem guerreia. Quem está com as armas adequadas. Então nós somos guerreiros espirituais. E nós só seremos vitoriosos se estivermos agindo segundo as normas, segundo as ordenanças, segundo os comandos que vêm do trono de Deus. Dessa autoridade que vem do céu, que vem do Senhor. É vital nós compreendermos este princípio de autoridade que procede do trono de Deus. Esse princípio de autoridade é exclusivamente para a glória de Deus. E nós usufruímos com isso de suas riquezas e participamos também da sua glória. E o nosso ideal é participarmos da glória de Deus eternamente no céu. Autoridade que vem do céu. No versículo 2 fala do poder de Deus. A Bíblia toda, ela comunica a visão do nosso Deus exaltado acima de tudo e de todos. A Bíblia mostra que o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, é soberano. É Senhor dos senhores, é Rei dos reis, é Deus dos deuses, é Senhor dos exércitos, é o Deus Todo-Poderoso. Deus não precisa de títulos. Ele é o ser supremo e pronto. Tanto que ele falou para Moisés, ao questioná-lo como que deveria se apresentar, ele disse: basta mencionar que eu sou o que sou. Eu sou o que sou vem do verbo ser, estar, Yavé em hebraico. Este verbo, ele tem poder sobre o tempo, passado, presente e futuro. E muitas vezes, quando se refere a Yahvé, está escrito Senhor, tudo em maiúsculo, ou Deus eterno, nas melhores traduções. Então, o nosso Deus é aquele que era, que é e que será, o Deus eterno. E glórias a Deus, porque nós estamos debaixo desse poder do Deus eterno. Eu sou o que sou, e não preciso de mais explicações. O Deus Todo-Poderoso, e nós nos escondemos debaixo das suas asas. Nós somos protegidos pela sua glória, pela sua misericórdia e pelo seu amor. O nosso Deus, ele tem um trono que está firmado no céu. Diz assim o versículo 2: imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. João está experimentando a fidelidade de Deus. E o propósito de Deus é que João comunique esta fidelidade ao mundo inteiro, o Deus que está assentado no trono celestial, o Deus Todo-Poderoso. Deus revela os seus mistérios aos homens, mas aos homens santos, visando chamar multidões para esta mesma santidade. Estevão também teve uma experiência parecida com esta de João, Atos 7:55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Viu, e ficou esse testemunho para nós sobre a glória de Deus, Deus no seu trono no céu, e o seu Filho Jesus à sua direita. Esse poder de Deus vem do seu trono armado no céu. E aqui diz no versículo 2 que alguém está sentado nesse trono armado no céu. No tempo que Deus revelou-se assim a João, o mundo inteiro acreditava que o trono do mundo estava em Roma, e ali se assentavam césares, que eram conhecidos como os deuses. E Deus revela para todo mundo que não, tem um trono supremo, o trono do Deus Todo-Poderoso. E João convida os cristãos e todos os povos para enxergarem, para sentirem esta experiência da fidelidade de Deus, sentirem esta visão do trono de Deus. O único trono verdadeiro é este, testemunhado na palavra de Deus. Só em Apocalipse menciona 36 vezes o trono de Deus, para deixar bem clara a autoridade do Senhor, a autoridade que vem do céu. Esse poder é propriedade exclusiva do nosso Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus tem todo domínio, todo poder. Nenhum outro Deus é igual ao nosso Deus, e glórias a Deus por isso. Nos versículos 3 a 8 fala da glória de Deus. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe de sardônio. E ao redor do trono há um arco de íris, não, arco de Deus. Risquem esse íris aí da Bíblia de vocês. É o arco de Deus, aquele da aliança com Noé. Um arco de Deus semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como o de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Glórias a Deus. A glória de Deus aqui exaltada de uma forma tremenda. E isso vem através da revelação que o Senhor fez ao discípulo amado do Senhor Jesus, João. O ser humano, por sua pobreza de linguagem, dificuldade de expressar a glória de Deus, não encontraria palavras apropriadas para descrever. É por isso que a visão aqui é relatada na forma de coisas preciosas para a nossa vida terrena, que falam da glória terrena. Jaspe e sardônio. Ele que estava sentado no trono, ele tinha a semelhança de jaspe e sardônio. São duas pedras preciosas e brilhantes. E o que mais que tinha ao redor do trono? O arco de Deus. Nunca é Íris, hein? Íris é da mitologia grega. É um demônio. O arco ao redor do trono. As pedras preciosas são absolutas. Algumas são até indescritíveis. Elas representam a mais absoluta pureza de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus. O arco da aliança está ao redor do trono para lembrar que a glória de Deus é a marca da sua fidelidade. A questão do arco de Deus é a experiência relatada em Gênesis 9, 12 e 13, onde Deus coloca no céu essa coisa linda. Um dia desse estava descendo a serra e parece que a gente ia tocar aquele ar. Tinha uma brisa de manhã cedinho. Deus é muito perfeito nas coisas que faz. E tinha este arco lá então para sinalizar a glória do Senhor. O salmista, no Salmo 89, 14 a 17, ele começa assim no versículo 14: justiça e direito são o fundamento do teu trono, falando desta autoridade que procede do trono de Deus. E ele fala ao redor do trono. Quando fala do redor do trono, quer dizer que o trono de Deus é o centro de tudo. Tudo passa a existir a partir do trono e para o trono de Deus. Isto que é poderoso. Nada acontece que não passe pelo comando que sai do trono de Deus. Tudo começa com Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Toda autoridade procede do trono de Deus que está no céu. E ele fala de 24 tronos e 24 anciãos. Estes 24 tronos, onde estão os 24 anciãos, representam a totalidade da igreja do Senhor através dos tempos. 12 anciãos que representam as 12 tribos de Israel no Velho Testamento. E 12 anciãos do Novo Testamento, que são os 12 apóstolos. É uma descrição figurada da igreja do Senhor, a igreja de todos os tempos. Ele diz que estavam vestidos de branco. Esta roupagem branca representa a santidade, a pureza dos crentes fiéis a Deus. É a única veste apropriada aos vencedores, vestidos de branco. E esta deve ser a nossa vestidura, sermos puros e santos para termos liberdade de nos achegarmos ao trono da graça, ao trono da autoridade do Deus Todo-Poderoso. E também, os anciãos, eles tinham coroas de ouro. Coroa, a coroa aqui mencionada em grego é Stephanos. Era a coroa usada para descrever os vencedores, a coroa que os vencedores recebiam. Então, aqui está falando da igreja vencedora. A palavra diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então, a igreja vencedora tem esta coroa gloriosa da vitória. Os anciãos, sentados nos 24 tronos, estão investidos de autoridade real. Quem são esses 24 anciãos? A igreja do Senhor Deus através dos tempos, a totalidade da igreja. Aí fala do sacerdócio real que a igreja tem, os crentes. 1 Pedro 2:9. Nós somos o sacerdócio real do Senhor. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Isto representa o poder de Deus para ser visto e ouvido pelos povos. Poder para falar, julgar, castigar, punir, exercer juízo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos para ver, veja. E João está comunicando essa visão para nós de uma forma tão linda que nós quase conseguimos ver o que ele viu. Isso pela graça de Deus. Também sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Sete Espíritos de Deus. Nós só temos o Espírito Santo de Deus. Como é que aqui fala sete Espíritos de Deus? Tem gente fazendo doutrina em cima disso. Aqui ele está falando figuradamente também. Representa o poder total do Espírito de Deus, do próprio Deus, que ilumina a igreja. Por isso que fala tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. O poder total do Espírito de Deus que ilumina, que é luz para os nossos caminhos, que é lâmpada para os nossos pés. Glórias a Deus. E veio o Senhor Jesus, e o que ele disse, João 8:12? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. E ele foi para a direita do Pai, e ele mandou o Espírito da promessa, o Espírito Santo, que continua a exercer esse papel de tocha de fogo na nossa vida, tocha de fogo no meio da sua igreja, que é a totalidade da presença do Espírito de Deus, iluminando, guiando a igreja do Senhor. Estas tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus, também representam os atributos de Deus: onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Nada escapa da visão de Deus, do alcance de Deus. Deus é atemporal. Ele está livre da questão de espaço e tempo. Ele se move para o passado, para o futuro, no presente. Fala desses atributos do Senhor. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. No tabernáculo de Moisés, tinha a bacia de bronze, que era para a purificação. No templo de Salomão, tinha o mar de fundição, que era um sistema ampliado da bacia de bronze, também para a purificação. E aqui no tabernáculo celestial, ele diz que há um mar de vidro, semelhante a cristal. Mais perfeito ainda, mais puro, porque é no céu, é no tabernáculo celestial. Então, o que que fala para nós quando diz, adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal? Fala da nossa purificação, fala da nossa santidade, fala do nosso compromisso com Deus, da nossa obediência aos seus mandamentos. Deus exige santificação para ter comunhão. Ele não tem comunhão com impureza. Por isso que ele exige que sejamos puros para termos esta comunhão com ele. A igreja, os salvos, os filhos e as filhas de Deus. Os quatro seres viventes, essas figuras aparentemente assustadoras, ao redor de Deus estão esses quatro seres viventes. São servos, serviçais do Senhor, habilitados pelo serviço de Deus para ver tudo o que acontece. Estão cheios de olhos. Eles são uma figura também, dizendo que todos os poderes criados por Deus existem para a glória de Deus, existem para servir ao próprio Deus. Nada tem autonomia. Tudo fica debaixo da autoridade que vem do céu, debaixo do princípio da autoridade que parte do trono de Deus. Estes seres viventes não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Eles servem, servem, servem e adoram eternamente a Deus. Estes quatro seres viventes ensinam para a igreja a respeito da verdadeira adoração. Isso lembra João 4:24, que o Senhor procura o quê? Adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Nosso Deus é do verdadeiro. Ele não tem nada de falso e não tolera nada de falso na sua presença. Ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. As nações têm seus exércitos e pensam possuir muito poder. Nós vemos as guerras pelo mundo afora aí. Mas que ilusão! Somente Deus mesmo que tem poder absoluto. E chegará o dia que todas as nações, todos os povos reconhecerão esse poder absoluto, o dia do juízo. E todo joelho se dobrará e toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glórias a Deus. A questão do poder e da força, Zacarias 4:6, o Espírito Santo deixa bem claro: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ilusão. O homem, o ser humano, que querer usar a força do seu braço, a força da sua inteligência, a força da tecnologia, da ciência, enfim, todos os recursos que estão disponíveis na face da terra. Ilusão. Porque nada escapa do poder de Deus. E o dia chegará. E o dia está próximo, onde ele vai exercer todo esse poder. E ele reinará eternamente. Somente com quem? Somente com os salvos. Somente com aqueles que fizerem parte do sacerdócio real. Aqueles que estiverem com a coroa de ouro sobre sua cabeça. Somente aqueles que forem vencedores. A autoridade que vem do céu. Agora nos versículos 9 a 11 fala da autoridade de Deus. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Glórias a Deus. Glória, honra e ações de graças. Os seres viventes adoraram a Deus. Por que que adoravam? Pelo reconhecimento da soberania de Deus, da autoridade de Deus. Só Deus é digno de receber toda a glória, toda a honra, todo o poder, todo o louvor, toda a adoração. Glória, honra e ações de graças ao nosso Deus. Os 24 anciãos prostrar-se-ão. O que que significa isso? Que os 24 anciãos que representam a igreja do Senhor através dos tempos, eles se curvarão diante do Senhor. Aqueles que participam em espírito e em verdade do reino de Deus, eles estarão ali louvando e adorando ao Deus Todo-Poderoso. E diz que esses 24 anciãos depositarão as suas coroas diante do trono. A realeza terrena está encerrada. A igreja venceu aqui na terra. A igreja é vitoriosa. A coroa da vitória não tem mais necessidade. Entrega a quem é digno de toda honra, toda glória, toda autoridade. E nós, enquanto isso, temos que continuar fazendo nosso papel de igreja vitoriosa, de igreja vencedora, até que Jesus volte. Nós precisamos ter na nossa mente: chegará o dia do nosso grande encontro com a nossa suprema autoridade, o Deus Todo-Poderoso, na glória. E chegará o momento de nos curvarmos diante dele e depositarmos a nossa coroa da vitória diante do trono de Deus, porque ali habitaremos eternamente no tabernáculo celestial com o próprio Deus. A glória que nós temos como igreja aqui não é nossa, é do Senhor. E lá nós estaremos rendidos eternamente a essa glória, tendo comunhão eternamente com o Deus da glória. E isso é maravilhoso. Ele diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Só Deus, digno de esplendor, digno de majestade, digno de exaltação, digno de reverência real. Toda a realeza, o sacerdócio real, a igreja do Senhor Jesus se rende, entrega as suas coroas diante do trono. Deus é o Todo-Poderoso. Deus não precisa de glória, não precisa de nenhuma homenagem nossa. Ele é muito superior a tudo isso, mas por causa do seu grande amor para conosco, Ele está esperando esse dia para receber cada um de nós a sua igreja gloriosa e ter esse compartilhar na eternidade conosco. Deus quer que aconteça esse grande evento, a igreja espontaneamente, a igreja voluntariamente se rendendo a Ele, e Ele compartilhar da sua glória eternamente com a igreja. Isto é o amor de Deus, isto é a graça de Deus, isto é a adoção através do seu Filho Jesus. Glórias a Deus por isso. Autoridade que vem do céu. Deus está no céu, mas Ele está aqui também, porque Ele é onipresente. Ele sabe de tudo, Ele é onisciente. Ele pode fazer toda e qualquer coisa, porque Ele é onipotente. Mas Ele está no céu, o seu trono está no céu. De lá, Ele tudo governa e tudo controla. Ele é soberano, Ele é Senhor absoluto. Ele é o Deus dos deuses. Ele é o Santo Todo-Poderoso. É a nossa esperança mais pura que possa existir no coração de cada um, a sua igreja. E essa esperança deve ser viva. Deve ser reavivada pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra, pelo poder da comunhão santa, constantemente, para que estejamos na eternidade com o Senhor Todo-Poderoso. E só tem um jeito para estarmos lá com Ele na eternidade: através do Seu Filho Jesus. Unicamente através do Seu Filho Jesus, o ungido. Foi ungido para este fim. Ele veio para nos reconciliar com o Pai, com o Deus Todo-Poderoso. E assim, nesse dia do encontro final, acontecerá também a adoção final. Seremos eternamente filhos do Deus Todo-Poderoso, irmãos do Senhor Jesus, na comunhão eterna. E isto deve ser a nossa esperança, isto deve ser a nossa alegria até que Jesus venha. Apocalipse 21, 3 e 4 diz assim: Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Glórias a Deus. Aleluia. Estas são as promessas para a família de Deus.